Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 10 de novembro de 2020, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais um Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o estudo publicado em um periódico internacional que analisa a velocidade do vento em Mato Grosso do Sul. O projeto foi realizado pelo Grupo de Pesquisa e Laboratório Modele da FAEND e coordenado pela professora Isabel Kaufmann de Almeida, que é quem conversa com a gente sobre o assunto. Boa tarde, professora. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vinda.
Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, ouvintes da Educativa UFMS. É um prazer estar aqui falando sobre pesquisa desenvolvida na área de engenharia na nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
A Isabel possui graduação em engenharia civil pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em tecnologias ambientais pela UFMS, atualmente é professora adjunta aqui na UFMS e coordenadora do Laboratório Modele, também é coordenadora dos cursos de mestrado e doutorado em tecnologias ambientais do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais. Primeiramente, professora, por que estudar e pesquisar sobre o vento, né? Explica pra gente como que surgiu a ideia desse projeto.
Essa pesquisa sobre vento, ela faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo que eu coordeno, cujo nome é Estágios e Critérios do Processo de Tomada de Decisão para Soluções Ecossustentáveis, desenvolvido pelo Laboratório Modele de Modelagem e Ecotecnologias, do qual eu sou coordenadora, que está localizado na Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia da FAEND, aqui da UFMS. Esse projeto que está em andamento teve início em setembro de 2018 e conta com a participação de doutorandos e mestrandos do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias Ambientais, o PPGTA, aqui da UFMS, do qual eu também sou coordenadora, e de graduandos dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Ambiental, todos meus orientados. O objetivo principal desse projeto é auxiliar os gestores públicos através de ferramentas desenvolvidas a partir de modelagem matemática a selecionar a melhor estrutura para solucionar os problemas de uma região. Sejam esses problemas relacionados a eventos extremos, de secas ou enchentes, ou a produção de energia. Os dados que nós utilizamos para o desenvolvimento desses modelos matemáticos e ferramentas de auxílio à decisão são todos dados públicos, ou seja, são dados disponibilizados em plataformas do governo por agências que realizam esse monitoramento. E especificamente aqui para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, há a distribuição uniforme das 27 estações de monitoramento de dados meteorológicos pelo território do estado. No caso, o vento é uma das variáveis que nós pesquisamos no Laboratório Modele.
E quais as perspectivas do Laboratório Modele da FAEND de vir a se dedicar, professora, a projetos de maior potência?
Nós temos algumas pesquisas em andamento relacionadas a energias renováveis e outras já mais adiantadas que estão submetidas e sendo avaliadas em periódicos internacionais. A linha de pesquisa do nosso laboratório é modelagem e ecotecnologias. E nós, enquanto pesquisadores da área de engenharia, buscamos encontrar a melhor solução com o menor impacto negativo. Desse modo, as ideias das nossas pesquisas vêm da análise dos problemas ou deficiências de infraestrutura de uma determinada região, pois como pesquisadores da área de engenharia, é esse o nosso papel: melhorar a infraestrutura sempre respeitando a natureza. Encontrar uma harmonia entre a melhoria da qualidade de vida da sociedade e a preservação ambiental.
E nesse projeto, né, quais fatores externos foram considerados?
Olha, Bárbara, Muitos países ao redor do mundo adotaram, a partir de 1990, políticas relacionadas às energias renováveis, a fim de reduzir sua dependência de fontes de energias não renováveis que geram poluição, como a produção de gases do efeito estufa. Então, a produção de energia através de fontes não poluidoras tem crescido nos últimos anos. De acordo com o relatório da Agência Internacional de Energia, as fontes renováveis correspondem a cerca de 25% da geração mundial de energia. E o Brasil é um dos países que mais investem na produção de energia renovável do mundo. A participação da energia renovável na matriz energética brasileira é de cerca de 45%. E se olharmos apenas para a produção de energia elétrica, esse percentual é de cerca de 84%, com 66,6% provenientes de fontes hidráulicas, 8,5% de biomassa e 7,6% de fontes eólicas. As fontes eólicas de energia são fontes de energia limpa, pois não geram gases de efeito estufa em sua produção. Mas em toda a região centro-oeste não há potência instalada de geração de energia eólica ainda.
E para quem não sabe ao certo, o que significa energia eólica?
A energia eólica é a energia produzida a partir do vento. A força do vento faz com que as hélices dos aerogeradores, que são também chamados de turbinas eólicas, se movam, gerando energia mecânica que é convertida em energia elétrica. O dimensionamento dessas turbinas, bem como a análise das áreas de instalação, dependem de fatores como a faixa de velocidade do vento e o comportamento do vento ao longo do ano, tanto com relação à direção como com relação a uma faixa constante de velocidade.
E qual a importância da energia eólica para o Brasil, professora?
Olha, Bárbara, o Brasil é um país continental, né? E nós temos diferentes realidades nas diferentes regiões do país. Então, a busca pela alternativa de geração de energia ideal para uma determinada região é fundamental para a aplicação correta dos recursos públicos. A energia eólica, por exemplo, ela pode funcionar de forma híbrida com uma usina hidrelétrica, aumentando a geração de energia em uma região.
Você está ouvindo a entrevista com a professora Isabel Kaufmann de Almeida sobre o estudo que analisa a velocidade do vento em Mato Grosso do Sul. Professora, qual o potencial de ventos disponível no Brasil para a geração de energia eólica?
No Brasil, o regime de ventos fazem com que a região sul, sudeste e nordeste apresentam maior potencial de geração de energia eólica. Os parques eólicos da região nordeste, inclusive, têm bastante destaque na produção de energia, sendo que os três maiores estados brasileiros em capacidade instalada de energia eólica são os estados nordestinos do Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará. Além desse artigo, que tem como área de estudo Mato Grosso do Sul, o Laboratório Modelli desenvolveu dois outros trabalhos sobre energia eólica para outras duas regiões do país. Um trabalho que foi apresentado no ano passado na reunião do SBPC, que ocorreu aqui na UFMS, que teve como área de estudo o litoral de Alagoas, que por sinal é o único estado da região Nordeste que não possui parque eólico instalado. E o outro trabalho, também desenvolvido pelo Modelli, que foi apresentado no 23º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, que ocorreu em Foz do Iguaçu, em novembro de 2019, e que tratou do dimensionamento de aerogeradores em Suri, Ilha do Marajó, no Pará, extremo norte do país. O potencial eólico é maior em regiões de litoral, com faixas de velocidade de vento variando de 4 a 10 metros por segundo. Mas o potencial de ventos também está relacionado ao relevo de uma região e à realização de estudos que selecionem a melhor alternativa para uma região são sempre fundamentais.
E, professor, a partir de que velocidade de vento se pode gerar energia elétrica?
Isso depende do tipo de turbina. Ventos com baixa velocidade não têm energia suficiente para acionar os aerogeradores, que só funcionam a partir de uma determinada velocidade mínima, que normalmente varia de 2,5 metros por segundo a 4 metros por segundo.
E quais regiões com maior potencial de ventos aqui em Mato Grosso do Sul?
Na pesquisa, nós analisamos dados horários de velocidade e direção do vento de 27 pontos de monitoramento do INMET. Numa primeira análise dos dados, observamos que nosso estado apresenta velocidades diferentes do vento. Então, realizamos uma análise de similaridade que agrupou as estações com velocidades semelhantes. Mas as estações de monitoramento com maiores velocidades do vento registradas foram as estações localizadas nos municípios de Campo Grande, Sonora e Costa Rica, com velocidade horária média mensal variando de 2,6 a 4,1 metros por segundo ao longo do ano, com maiores incidências de ventos nos meses de agosto e setembro.
Professora, gostaria que você comentasse também sobre a importância desse contato dos acadêmicos em projetos como esse para a formação acadêmica desses estudantes.
Bárbara, como já falei aqui na nossa entrevista, nós temos no Modele diversos alunos da graduação e da pós-graduação e de diferentes cursos das áreas de engenharia. José Antônio é um aluno que foi meu orientado e ele desenvolveu 3 iniciações científicas já no Modele, é um aluno que foi meu aluno na engenharia civil. E hoje, atualmente, ele é meu orientado no programa de pós-graduação em tecnologias ambientais. E é fundamental que esses alunos tenham a oportunidade de desenvolver trabalhos relevantes como esse desenvolvido pelo José Antônio. E nós, assim como professores e orientadores, nós só temos a agradecer, né, à universidade por nos dar esse espaço e também a esses nossos alunos, que certamente são alunos brilhantes.
Para finalizar nossa entrevista, professora, quais as principais contribuições desse projeto para o desenvolvimento do nosso país e do nosso estado também?
Para avaliar a velocidade do vento e verificar se há o potencial eólico em uma região, a primeira etapa é verificar se a série de dados de velocidade do vento dessa região se ajusta a uma função de densidade de probabilidade. A função de distribuição Weibull fornece uma representação conveniente dos dados de velocidade do vento para fins de cálculo de energia eólica. Desse modo, para que a representação da velocidade do vento e a determinação do potencial de energia eólica sejam adequadas, é fundamental que os parâmetros da distribuição de Weibull sejam calibrados em função dos dados reais. No nosso artigo, que foi publicado em uma revista de alto fator de impacto na área de energias renováveis, foi desenvolvida uma metodologia utilizando a diversidade de faixas de velocidade do vento presente no nosso estado. Para calibrar os parâmetros da distribuição de Weibull, nós utilizamos uma análise de similaridade e montamos grupos com as estações que apresentaram séries de dados semelhantes. Então, Bárbara, respondendo à sua pergunta, a importância do estudo está nessa análise metodológica inovadora de similaridade relacionada à energia eólica. Essa metodologia é relevante para regiões que possuem pontos de monitoramento muito distantes uns dos outros, fator recorrente em regiões agrícolas ou em países subdesenvolvidos. O artigo, que foi 100% desenvolvido no laboratório Modele da UFMS e que utilizou como base de dados de Mato Grosso do Sul, com sua metodologia, ele pode auxiliar os decisores nessa etapa de calibração em regiões com condições semelhantes à nossa, tanto no Brasil como no mundo. Já para o nosso Estado, o estudo contribui para a reflexão e busca da melhor solução relativa à produção de energia. Ainda, do ponto de vista social, a pesquisa colabora para o desenvolvimento da nação, uma vez que a qualidade de vida de uma sociedade ela está intimamente ligada ao seu consumo de energia. E ao buscarmos fontes de energias renováveis, estamos preservando o meio ambiente para as gerações futuras.
Chegamos ao fim de mais uma entrevista. Hoje nós conversamos com a professora Isabel Kaufmann de Almeida sobre o estudo que analisa a velocidade do vento em Mato Grosso do Sul. Professora, muito obrigada pela sua entrevista.
Muito obrigada, Bárbara, em meu nome e em nome dos pesquisadores do Modelo.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGECOM, Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.